DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Pemba recebe 1000 deslocados de Cabo Delgado todos os dias. Bispo Luís Fernando de Lisboa fala em crise profunda.
Nós precisamos de apoio porque é muita gente para ser atendida, muita gente que precisa de tudo. Estamos cuidando das necessidades mais básicas, que é alimentação, um lugar para ficar. Nem isso nós temos conseguido para todos.
UNITA esclarece que não se demarcou de manifestação pelas autárquicas e denuncia fake news, e ainda tudo a postos para as eleições municipais em Cabo Verde. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 23 de outubro. Estima-se que desde sábado cheguem à cidade de Pemba cerca de 1000 deslocados internos por dia, na sequência dos ataques insurgentes na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. As dificuldades para dar assistência a esta nova vaga de deslocados são grandes, segundo o bispo Luís Fernando Lisboa. Em entrevista à DW África, descreve uma profunda crise humanitária e apela à solidariedade para com os deslocados que chegam em condições dramáticas.
Os deslocados que têm chegado nesses últimos 5 dias chegam em situações muito difíceis. Primeiro porque chegam, a maioria deles desidratados, alguns doentes, alguns passando mal. Nós tivemos uma senhora que deu parto dentro do próprio barco. Chegam numa situação muito difícil, assustados e também com poucos pertences, muita gente sem documento. Então chegam numa situação assim muito difícil, física e psicologicamente, e também desprovidos de grandes bagagens. Chegam quase sem nada. Essa é a situação.
E estão a receber o apoio necessário?
Estão sim a receber apoio ali. Há pessoas do bairro, secretário de bairro, e algumas organizações, alguns voluntários, estão a receber um certo apoio, mas não aquele necessário, porque apanhou-nos de extrema surpresa. Eles ainda não estão a receber o apoio necessário que precisariam. Têm recebido lanche, chá quente, mas não comida verdadeira, sólida, que de fato alimenta. Alguns estão sendo encaminhados para famílias e outros estão ali ainda. O governo está vendo então o que vai fazer com aquele grupo.
Em Maputo, que se saiba, as ondas de solidariedade para com os deslocados internos crescem. Qual tem sido o peso destas iniciativas?
É verdade que tem crescido o apoio, a solidariedade de muitas pessoas da sociedade, tanto pessoas individuais como de grupos de pessoas, de organizações, de empresários. Muita gente tem essa vontade de ajudar. É uma pena que não haja uma concentração de forças, não é? Então muitas ajudas ficam dispersas. Então eu quero convidar a todas as pessoas de boa vontade, a pessoas individuais, a grupos, juntem-se grupos de amigos, empresários, entrem em contato conosco. Nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda, porque é muita gente para ser atendida, muita gente que precisa de tudo. Mas nesse momento estamos cuidando das necessidades mais básicas, que é alimentação, que é um lugar para ficar. Nem isso, que é o essencial, nós temos conseguido para todos. Então precisamos ainda aprofundar a solidariedade, a ajuda humanitária para que possamos dar essa resposta. Muito obrigado.
O bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, ouvido por Nádia Issoufo. E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que deve fazer o governo de Moçambique perante a vaga de deslocados de Cabo Delgado. E espreitamos agora as respostas à nossa pergunta do dia no Facebook. Osvaldo Pedroto diz esperar que o bom senso se faça presente na cabeça do Sr. Niusi e que este possa solicitar ajuda aos países da região para ajudar Moçambique a ver-se livre desta insurreição islâmica. E termina com uma hashtag hashtag Cabo Delgado também é SADC. Já Nasser Osemane não tem dúvidas, o governo de Moçambique deve decretar imediatamente o estado de sítio na província de Cabo Delgado e voltamos aos anos 80 exigindo documentos e autorização para entrar na província. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique, que precisa de 83 milhões de euros para fazer face à época chuvosa, segundo o plano de contingência apresentado hoje. O período de chuvas, que começou a 1 de outubro, já matou 22 pessoas e afetou mais de 16 mil. O plano do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que ainda vai ser submetido ao Conselho de Ministros, prevê assistir cerca de 1,6 milhões de pessoas que poderão ser afetadas pelas chuvas, ventos fortes, inundações e ciclones até abril do próximo ano. O Serviço Nacional de Migração de Moçambique acusou hoje as autoridades sul-africanas de terem violado os procedimentos de deportação de migrantes ilegais ao repatriarem 78 moçambicanos sem aviso prévio. Os cidadãos chegaram na quarta-feira ao país depois de serem expulsos por imigração clandestina ou após cumprimento de penas por vários crimes. Em declarações à Rádio Moçambique, vários imigrantes queixaram-se de agressões por parte da polícia sul-africana. Em Angola, duas comissões da Assembleia Nacional aprovaram hoje por unanimidade o relatório parecer para a suspensão de mandato e retirada de imunidade do deputado do MPLA, Manuel Rabelais, acusado de peculato. O documento será submetido à votação final global na próxima terça-feira para atender ao pedido do Tribunal Supremo para a retirada de imunidades ao antigo ministro da Comunicação Social. Quem não usar máscara ou violar as cercas sanitárias em Angola arrisca pagar multas mais elevadas. Estão também proibidos os ajuntamentos de mais de 5 pessoas na via pública. O governo angolano alterou as regras da situação de calamidade 15 dias depois de entrar em vigor o último decreto e as medidas entram em vigor a partir da meia-noite de hoje para evitar o descontrolo da pandemia. Nos últimos 15 dias foram reportados cerca de 1/3 dos 8.500 casos totais de Covid-19 em Angola. No final do próximo ano, vão ser precisos 695 kwanzas para comprar um dólar. A previsão é da Agência de Notação Financeira Fitch. A moeda de Angola vai continuar a desvalorizar-se em 2021, com a queda das exportações de petróleo a reduzirem a procura pelo kwanza. Desde o início do ano, a moeda angolana perdeu mais de 1/4 do seu valor face ao dólar. A Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial e o Burkina Faso abriram hoje os seus consulados em Dakhla, no Saara Ocidental, juntando-se a outros 10 países africanos com representações em território saraui, cuja soberania se encontra sob disputa. Nenhum Estado asiático, europeu ou americano tem uma representação consular no Saara Ocidental. A abertura dos consulados africanos justifica-se com a existência de população imigrante em cidades saraúis.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, uma manifestação marcada para amanhã pela realização das autárquicas no país está agora legalmente proibida, depois de o governo ter agravado as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Segundo a última atualização das regras do estado de calamidade, estão proibidos os ajuntamentos de mais de 5 pessoas na via pública. Mas os promotores garantem que a manifestação vai mesmo sair à rua. Ainda antes do anúncio das novas medidas, a UNITA já se queixava de uma manobra do governo para o cancelamento do protesto. O maior partido da oposição classifica como fake news um comunicado divulgado nas redes sociais que dava conta que a UNITA se teria demarcado da manifestação. Burralho Ndomba, em Luanda, com mais informações.
O comunicado divulgado nas redes sociais tinha a chancela do Comitê Permanente da UNITA e anunciava o cancelamento da manifestação prevista para este sábado para reivindicar a implementação das autarquias em Angola, mais empregos para os cidadãos. A justificação dada no documento para o alegado cancelamento eram as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Mas a UNITA veio esta sexta-feira informar que o comunicado é falso e acusa os serviços de segurança do Estado de estarem por trás da ação. Numa nota de imprensa, a direção do partido diz diz que é o culminar da intensa campanha de fake news, intrigas e calúnias contra a direção da UNITA nas redes sociais, envolvendo entidades do governo. Num áudio posto a circular nas redes sociais, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, critica o silêncio do executivo de João Lourenço.
Vemos os serviços de inteligência envolvidos na perseguição ao direito de oposição. E esta responsabilidade tem paternidade. Nós temos um governo em Angola. O chefe deste governo é o Sr. João Lourenço. O Sr. João Lourenço deve tomar medidas no sentido de que este seja um Estado democrático e de direito. Porque os serviços têm uma infinidade de material, de leis, que permitem identificar as origens deste tipo de procedimentos, que são repetitivos, que se repetem ao longo de muitos meses e que atentam efetivamente o Estado democrático e de direito.
Contactado pela DW África, o porta-voz do partido no poder diz que a acusação da UNITA é infundada. Albino Carlos sublinha que o único interesse do MPLA é resolver os problemas do povo.
Estamos a preparar para os próximos desafios políticos e eleitorais. Todas essas acusações, essas manobras de diversão, nós não temos tempo sequer para perder um minuto sequer. Somos um partido sério, um partido preocupado com a governação e preocupado em resolver os problemas do povo angolano e não nos distrairmos nesses feitos diversos.
O ativista Dito Dali, um dos organizadores da manifestação de sábado, garante que a marcha vai acontecer. Dali desconfia que a pretensão do governo de agravar as medidas do estado de calamidade é uma desculpa para impedir a manifestação dos cidadãos que pretendem exigir melhores condições de vida.
Pá, ninguém está disponível a ceder a essa pressão do MPLA. Os cidadãos vão continuar firme para amanhã então sairmos à rua em protesto.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E de Angola, vamos agora até Cabo Verde, na reta final para as eleições autárquicas de domingo. 330 mil eleitores são chamados às urnas para escolher os órgãos locais das 22 autarquias do país. Junta-se a nós Nélio dos Santos, o correspondente da DW na cidade da Praia. O que é que se pode esperar destas autárquicas?
Estas eleições vão acontecer num contexto de pandemia da Covid-19 e esta é a grande incógnita. Se a pandemia vai ou não fazer disparar a abstenção. A Comissão Nacional de Eleições e diversas personalidades nacionais têm-se desdobrado no apelo ao voto para que a taxa de abstenção seja a mais baixa possível. A CNE garante que criou todas as condições para que o risco de contágio seja ínfimo. As filas nas 864 mesas de voto em todo o território nacional terão de ter um espaçamento de pelo menos 1,5 metros. Dentro das assembleias de voto, é obrigatório o uso de máscaras e a higienização das mãos. Estas eleições vão decorrer sob apertadas medidas de segurança sanitária. A nível da disputa eleitoral, por não ter havido durante a campanha os tradicionais comícios-festa, a divulgação das sondagens também é proibida por lei. E por aquilo que vimos no terreno e pelo número e peso das candidaturas, vaticinamos disputas renhidas, sobretudo nos municípios de São Vicente, Santa Catarina, aqui na Ilha de Santiago, Tarrafal, também da Ilha de Santiago, São Domingos e na Ilha de Fogo, sobretudo nos municípios de São Felipe e Mosteiros.
Estamos perante um ensaio para as legislativas de março com estas eleições?
Diria que estas autárquicas são um balão de ensaio para as legislativas. Daí a forte aposta das três principais forças políticas, sobretudo o MPD e o PAICV, querem chegar às legislativas de forma folgada e com meio caminho andado. Além dos candidatos, praticamente todos os membros do governo estiveram envolvidos na campanha. Da parte do PAICV, também houve uma campanha, diria, agressiva, até porque o principal partido da oposição sabe que uma nova derrota pode ditar o fim da liderança de Janir Offer Almada, a líder que em 2016 perdeu todas as eleições e levou o PAICV para a oposição depois de 15 anos na governação.
Há outra questão que salta aqui à vista, que é o número de candidatos independentes. São 64 listas a concorrer às câmaras municipais e destas 12 são de grupos de cidadãos. Porquê que isto acontece? Há aqui algum descontentamento com os partidos?
Bem, à primeira vista, esta é a leitura que se pode fazer. Mas A meu ver, há três outros fatores. Um primeiro fator, o descontentamento de alguns militantes com a escolha dos candidatos por parte dos principais partidos, sobretudo no MPD, o Movimento para a Democracia. Um segundo fator, há alguns sinais, ainda que não sejam suficientemente claros, que apontam que algumas candidaturas independentes terão sido forjadas por uma ou outra força política para tentar fragilizar o adversário nestas eleições. E um terceiro e último fator, o descontentamento social, sobretudo relacionado com o desemprego jovem e as incertezas provocadas pela Covid-19.
Ouvimos então Nélio dos Santos, correspondente da DW em Cabo Verde, sobre as eleições autárquicas deste domingo, marcadas pela pandemia do novo coronavírus. O país registra mais de 8.100 casos desde março, com 91 vítimas mortais.
DW Notícias.
Dia histórico para a Líbia. As partes em conflito assinaram hoje um cessar-fogo nacional e permanente após 5 dias de negociações em Genebra organizadas sob a égide da ONU. Segundo as Nações Unidas, o cessar-fogo entra em vigor imediatamente. A União Europeia apela à efetiva implementação do acordo, o que admite ser mais difícil do que o compromisso agora negociado. Duas autoridades disputam atualmente o poder na Líbia, o governo de acordo nacional, reconhecido pelas Nações Unidas, e o Marshal Khalifa Haftar. O secretário-geral das Nações Unidas condenou hoje a violência após as eleições presidenciais de domingo na Guiné-Conakry. António Guterres encoraja os intervenientes a aguardarem o anúncio dos resultados oficiais. Os resultados preliminares apontam para uma maioria absoluta do presidente cessante, Alpha Condé, mas o líder da oposição já declarou vitória. Pelo menos 10 pessoas morreram em confrontos em várias cidades do país desde as presidenciais de domingo, segundo as autoridades. Donald Trump anunciou hoje que o Sudão vai iniciar operações para a normalização das relações com Israel. O Sudão torna-se assim o terceiro Estado árabe, depois dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, a dar este passo durante as negociações mediadas pelo governo norte-americano. O acordo é anunciado no mesmo dia em que o Sudão foi retirado da lista negra dos Estados Unidos de países que apoiam o terrorismo. O presidente da Câmara de Lagos, a cidade mais populosa da Nigéria, anunciou que vai levantar amanhã o recolher obrigatório após vários dias de confrontos violentos. Os protestos dos últimos dias contra a violência policial foram reprimidos pela polícia e resultaram na morte de 12 jovens na terça-feira. Hoje, as forças de segurança continuavam em peso nas ruas a controlar os movimentos da população. A Amnistia Internacional afirma que pelo menos 56 pessoas morreram desde o início das manifestações a 8 de outubro. A Organização Mundial de Saúde alertou hoje que muitas unidades de cuidados intensivos na Europa vão chegar ao limite da sua capacidade nas próximas semanas. O alerta é lançado num dia em que vários países registram dezenas de milhares de novos casos diários de Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos o que deve fazer o governo de Moçambique perante a vaga de deslocados de Cabo Delgado e vamos então mais uma vez às respostas dos ouvintes e seguidores da DW. Vicente Cassiopeia considera que para resolver o problema dos deslocados deve-se em primeiro lugar efetivar a paz e reconciliação nacional. Se assim não acontecer, é impossível. Os políticos que incitam os homens a lutarem entre si devem saber que são candidatos para servirem a população e não se servirem. Pena é que a África está cheia de dirigentes egoístas que pensam que quando estão no poder já lhes deram o país. Silvio Neves diz que os deslocados devem ser colocados no Palácio do Presidente da República e o Presidente, a sua família e dos generais do Exército e líderes da Frelimo devem ser imediatamente enviados para viver nos campos de refugiados que foram criados. Fica a minha sugestão. Sacul Cardoso afirma que a única alternativa é pedir aos terroristas que parem com aquele ato macabro. Tenho a certeza que a inteligência do governo conhece os mandantes. Kekutu Dabo diz-nos que o governo de Moçambique não tem capacidade militar para fazer frente a esses bandidos e pergunta por que não deixam orgulho e pedem ajuda internacional. Eu já ouvi o embaixador norte-americano dizer que está pronto para ajudar. Pergunto de que é que o governo está à espera. Augusto Mulungu diz que devem recebê-los e alimentá-los até terem condições de voltar para a terra de origem ou então encontrarem algum trabalho na região. E nós agradecemos a todos os ouvintes pelas mensagens e comentários. Fica por aqui este Jornal da Noite, mas já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite, bom fim de semana.